Reunião da Igreja em Curitiba, 23 de setembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a edificação da igreja. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos ler Mateus 16, do verso 13 a 18. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também Deus diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Até o 19. Temos aqui, primeiro temos uma revelação. Esta revelação é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta revelação foi concedida pelo Pai, e esta revelação é a pessoa de Jesus Cristo e o seu ofício, a pessoa dele como Filho de Deus e a sua missão como o Messias, o ungido de Deus. Com a forte determinação no seu coração de realizar uma obra, e esta obra chama-se edificação da igreja. Ele disse: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas portas do inferno se levantam para contrariar, se colocar em contra a obra da edificação de Jesus Cristo. Mas Jesus disse: nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra esta edificação. Por isso que nossa responsabilidade é preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A nossa comunhão com os irmãos, desejamos muito ter esta comunhão esta noite, e os irmãos também desejaram comungar com vocês, comungar conosco, e certamente podemos nos edificar mutuamente. A resposta final, o trabalho final de Jesus Cristo, se encontra em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Sem entrar nos detalhes seguintes, vamos ler apenas isto, do verso 1 ao 11. Aqui está o cumprimento da promessa de Jesus Cristo. Aqui está realmente a conclusão final, de forma plenamente aperfeiçoada, a edificação da igreja. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aqui nos mostra uma nova criação, mostra uma nova terra, um novo céu, e também mostra que o mar já não existe no novo céu e nova terra. Mas o que Deus mais vai apresentar para este universo novo, para esta nova criação, Deus vai apresentar sua joia. Sua joia preciosa, a qual Ele deu para o seu filho, a esposa do Cordeiro. E Ele chama aqui de a santa cidade. É uma cidade separada. Se vermos na descrição toda, ela tem um alto muro, isto que quer dizer, está separada, santificada pela obra redentora de Jesus Cristo. Nós precisamos nos dar para esse serviço, nos apresentar para servir ao Senhor, a servos que serão recompensados porque trabalharam com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, na obediência ao Espírito e à palavra de Deus, para que o Senhor nos edificasse como uma esposa. Esposa tem uma característica: é uma pessoa especial, é alguém carregado de amor e de afeto e de honra ao seu Senhor. Jesus cumpre o seu propósito, Ele ganha o nosso coração. Ninguém de nós começou plenamente submisso como uma esposa, mas o trabalho do Espírito Santo, que até hoje é eficaz, está nos levando a uma rendição, a um constrangimento. E isto é maravilhoso. Vamos seguindo a leitura. E ouvi uma grande voz no céu, versículo 3. Uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Outra faceta da edificação da igreja. Uma é edificando como esposa. Outra, edificando como um tabernáculo onde Deus habita. Deus estará com eles. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isto são Isto faz parte daquela promessa de Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa habitação de Deus, plena habitação, essa comunhão íntima de Deus estar conosco e ser nosso Deus, e nós vendo-o face a face, isto é uma obra maravilhosa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aquele que leva a preciosa semente chorando e gemendo, um dia terá suas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Paulo disse aos cristãos: importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então, tudo que chorarmos quando estamos servindo o Senhor e recebemos oposição, recebemos perseguição, recebemos aflições, recebemos acusações, um dia o Senhor vai limpar nossas lágrimas. Devemos tão somente ser fiéis até o fim. Muitas coisas nos amedrontam pelo caminho. A Sulamita, ela é protegida, mas vemos no livro de Cantares que ela está sendo protegida dos temores, dos medos. Servimos a Deus e somos perseguidos muitas vezes. Queremos trabalhar pela edificação da igreja e muitos medos vêm no nosso coração, pelas oposições, pelos mal falar, pelas críticas, mas um dia o Senhor vai nos recompensar. Limpará dos nossos olhos toda lágrima. Valeu a pena quando nós chegarmos lá. Tudo terá valido a pena. O que perdemos, o que renunciamos, o trabalho de amor, a obra da fé, tudo teve seu valor. Um copo d'água terá seu valor. A mais pequena obra, com um grande amor, terá o seu valor. A hospedagem dos irmãos terá o seu valor. O servir uma mesa, uma comida, terá o seu valor. É interessante que um dos profetas fala que nós fomos atraídos com cordas de amor. E depois Deus fala que vai servir comida. Tudo isso é obra de amor. Deus se importa com a comida que nós servimos. Deus se importa com o copo d'água que nós damos. Deus guarda cada palavra dita contra você. Ele julgará cada uma. Irmão Christian Shen disse que se nós falarmos uma palavra contra um irmão, nós não teremos que falar uma só vez. Teremos que falar segunda vez. A primeira nós já falamos, mas a segunda será falada no tribunal de Cristo. Então, se falarmos de um irmão levianamente, teremos que falar segunda vez perante o tribunal de Cristo. Porque o Senhor vai considerar cada palavra ofensiva e vai enxugar tua lágrima. Graças a Deus pelos filhos de Deus que servem o Senhor fielmente e devem continuar servindo com todas as oposições e dificuldades. Continuando aqui, verso 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Sabe por que Jesus diz que essas palavras são verdadeiras e fiéis? É para você não jogar fora elas. É para você guardar. Paulo disse no fim da carreira: acabei a carreira e guardei a fé. Quando o Senhor traz as suas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor está chamando para que você guarde essa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Entesourei tua palavra. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele está despertando a nossa fé e a nossa esperança. Verso 6: e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Verso 9: eu vi um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Quando o Senhor nos chamou, Pedro diz que nós éramos pedras vivas. Pedras no plural. Muitas pedras. Mas quando o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e agora vemos a conclusão da sua edificação, nós vemos uma pedra. Como diz aqui, verso 11: tinha a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? A glória de Deus é Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus. Ele é a glória expressa do Pai. Ele é a expressão exata da glória de Deus. A sua edificação é alcançar o propósito eterno de Deus de nos reunir e nos desidentificar, ou melhor, tirar a nossa identidade e colocar a dele. Então ele diz: tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Uma unidade. Uma pedra. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, disse que eles seguiam uma pedra espiritual, e esta pedra era Cristo. Todos beberam da mesma bebida espiritual, beberam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. E era como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Aqui está a conclusão da edificação do Senhor Jesus. E de fato, as portas do inferno não prevaleceram contra a sua edificação. E graças a Deus, nós devemos procurar ter comunhão e aprender com cada membro do corpo de Cristo. Porque todos nós estamos com o mesmo coração, se apresentando ao Senhor, para servir ao Senhor e ver a igreja gloriosa. Porque o que é a igreja gloriosa? É aquela que toda a glória vai ser de Jesus Cristo, de mais ninguém. Isso é a igreja gloriosa. Amém?